já aqui foi referida a reunião que ocorreu ontem, e perguntava-lhe as principais conclusões deste encontro informal do Conselho de Negócios Estrangeiros. Que perspectivas terá esta revisão da política comercial relativamente ao desenvolvimento de parcerias comerciais e económicas com a África e com o Mediterrâneo? E, por fim, de que forma Portugal poderá beneficiar da sua concretização e aliado ao novo Programa Internacionalizar 2030, que contributo pode dar para o crescimento das exportações portuguesas? Uma última questão sobre a transformação digital. A soberania e a liderança europeia na área do digital, assim como a sua competitividade internacional e a afirmação enquanto player relevante no cenário geopolítico e estratégico mundiais, são indissociáveis, por exemplo, da questão da conectividade internacional, e é de extrema relevância que a presidência portuguesa tenha colocado particular ênfase justamente nesta questão, sendo a conectividade internacional um pilar fundamental para a Europa assegurar a liderança digital na cena internacional, na qual Portugal e as suas regiões autónomas poderão desempenhar um papel fundamental pela sua localização geoestratégica. Perguntava que passos concretos Portugal tem dado neste domínio, que papel tem desempenhado a presidência portuguesa na afirmação da soberania estratégica e digital da União e de que forma esta aposta na conectividade internacional através de novas rotas de cabos submarinos poderá beneficiar a União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Para responder tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Estado dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada já sabe que eu sempre que antecipo ter o gosto de ter uma interação com deputados açorianos, trago a minha gravata açoriana dos escritores açorianos. Um dos autógrafos que está aqui é o autógrafo de Natália Correia. Natália Correia, em 1950, fez uma viagem aos Estados Unidos, levava uma missão específica, encomendada por António Sérgio, de se pôr em contacto com quem nos Estados Unidos pudesse apoiar a resistência antifascista portuguesa. Natália Correia tinha então 26 anos. Escreveu um documento sobre essa viagem que intitulou Descobri que era europeia, porque o que a mais impressionou foi o que ela considerava ser a profunda diferença estrutural entre a maneira de ser dos europeus e a maneira de ser dos americanos. Mas eu desconfio que Natália Correia, depois, lendo mais tarde, talvez, o grande romance norte-americano do Henry James, Europeus, percebeu que essa diferença era mais aparente que real e que a matriz europeia está mesmo no âmago da civilização americana. E nós, ou pelo menos eu, desde o dia 20 de janeiro passado, sinto esse mesmo novo encontro, uma reaproximação entre esses dois lados europeus do Atlântico, um mais antigo, que somos nós, a Europa, e outro mais recente, que são eles, os Estados Unidos. E lembro-me sempre do primeiro poema da mensagem de Fernando Pessoa, quando Fernando Pessoa diz que a Europa já está sobre os cotovelos, olha para o futuro, olha para o Ocidente, futuro do passado, e o rosto com que mira é Portugal. E, portanto, tudo o que a Sra. Deputada disse sobre a importância da relação transatlântica, o papel de Portugal nessa relação e, especificamente, o papel das regiões autónomas e, naturalmente, também dos Açores, que nunca nos esqueçamos, Roosevelt dizia que estavam mais perto da costa leste dos Estados Unidos do que o Havaí estava da costa oeste dos Estados Unidos. Esse papel é absolutamente essencial. E isto pode parecer poesia, não tenho nenhuma vergonha em que pensem que eu estou a fazer poesia, mas é política externa da mais pura. Porque quando nós falamos na revisão da política comercial, mas também falamos na cimeira entre Biden e os líderes europeus, que esperamos se realize este semestre, na próxima cimeira da NATO, na participação com os americanos na cimeira das democracias e no olhar em conjunto para as grandes regiões do mundo, para o muito que nós temos que fazer na cooperação com a África, na ligação com a América Latina, na atenção equilibrada à Ásia-Pacífica, falamos em concretizações muito específicas, muito reais e que podem ser muito valorosas desta nossa ligação matricial que não há de ter nenhuma vergonha em assumir. O que nós fazemos, portugueses, é um pouco acrescentar a Natália Correia e José Saramago, e dizer aos nossos amigos americanos que a América não fica apenas entre o Oregon e a Flórida e que a América é também a América do Sul, é também a América Latina, e, portanto, a comunidade transatlântica que nós precisamos é uma dupla comunidade transatlântica, com o Atlântico Norte e com o Atlântico Sul. E não esquecer também que o Atlântico Sul tem duas margens, e da outra margem está a África sem a qual a Europa não tem futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro dos Estrangeiros. Vamos depois passar à segunda ronda. Eu vou pedir à Sra. Vice-Presidente Edith Estrela para me substituir. Muito obrigado.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Ministro e os senhores secretários de Estado. E vamos então passar à segunda ronda do nosso debate. E para o efeito tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Marques, do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Ministro, senhoras e senhores secretários de Estado. Permitam-me que traga a este debate a problemática das regiões ultraperiféricas. Características geográficas muito particulares ditam-lhes uma identidade comum. O princípio da ultraperiferia consagrado nos tratados permitiu a estas regiões uma integração plena, mas diferenciada na União Europeia. Tratar diferente aquilo que é diferente é uma exigência do valor da igualdade que tanto prezamos e que tão bons resultados produziu neste contexto. A afirmação do princípio da ultraperiferia é um processo sempre inacabado. Interpela-nos para uma procura constante das melhores soluções para concretizar o tratamento e o apoio específico que é devido às regiões ultraperiféricas. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia constitui, assim, uma excelente oportunidade que não podemos desperdiçar de promover e abraçar a causa ultraperiférica. Senhor Ministro, como está o Governo a utilizar a presidência portuguesa para afirmar a causa ultraperiférica? Como o Sr. Ministro sabe, estão pendentes no plano europeu dossiês relativos às RUPs que exigem uma atenção e acompanhamento muito próximos. Refiro-me, por exemplo, à perspectiva de redução dos apoios para a agricultura na sequência da reforma da PAC, à não comparticipação europeia no esforço de renovação de frotas pesqueiras regionais, à incapacidade de resposta a atividades gravemente atingidas pela crise pandémica, como o turismo, à ausência de resposta europeia a problemas migratórios, como seja o êxodo da Venezuela. Mas, Sr. Ministro, existe um outro dossiê para o qual gostaria de convocar a sua atenção e acompanhamento. Refirmo à imperiosa necessidade de rever a estratégia europeia para as RUPs, que foi estabelecida em 2017. A radical alteração das circunstâncias decorrentes da pandemia impõe uma revisão urgente desta estratégia. A estratégia europeia não pode deixar de refletir o impacto ainda mais avassalador da pandemia nestas regiões. Eu aponto o exemplo da Madeira, que teve uma contração brutal do seu produto interno bruto em 2020 e que pode ultrapassar o dobro da redução ocorrida em termos nacionais. E em 2021 este cenário ameaça repetir-se. Senhor Presidente, Senhor Ministro, os tempos muito perturbadores que vivemos interpelam-nos para a convergência, o entendimento e a solidariedade. Para a solidariedade europeia, mas também para a solidariedade nacional. E que a primeira não dispense ou substitua a segunda. Ambas são indispensáveis para apoiar as regiões ultraperiféricas a enfrentar com sucesso a missão de vencer a pandemia, erradicar o vírus, salvar vidas, vacinar e reconstruir e renovar o tecido económico e social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para também do Grupo Parlamentar do PSD, para formular uma pergunta ao Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Peço desculpa. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Quis um acaso, um feliz acaso, que as duas regiões autónomas se sucedessem nas suas intervenções e, portanto, queria aproveitar a oportunidade para dizer quão importantes são, quer do ponto de vista da política nacional, quer do ponto de vista da política europeia e externa, que é aquela de que eu trato presentemente. E temos, no âmbito da presidência, trabalhado bem, sabendo que temos ativos muito importantes, designadamente o facto de a presidência da Conferência das Regiões Ultraperiféricas caber a um português neste momento. A senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, nas suas missões, tem no seu caderno de encargos também o trabalho com a Comissão Europeia sobre vários temas, entre os quais também uma possível revisão da estratégia de 2017. E por isso temos que usar de todo o equilíbrio, de toda a prudência e também de toda a inteligência na forma como vamos construindo nacionalmente uma plataforma de interação que possa ser frutífera com Bruxelas. Temos-lo feito com a preciosa ajuda do Sr. Deputado noutras funções, em relação à integração de tantos venezuelanos que demandaram a Portugal e, em particular, a região autónoma da Madeira, para além do distrito de Aveiro e outros pontos do nosso território. E estou certo que, com a sua sageza, o Sr. Deputado contribuirá para que esta Assembleia chegue a uma posição consensual e forte que nos permita responder positivamente aos pedidos que a Comissão Europeia nos tem feito sobre a reforma de certos aspectos do regime da Zona Franca da Madeira, de forma a salvaguardar o essencial desse regime. Evidentemente que nós temos todos que nos preparar para a transição. A reforma da PAC vai num sentido mais verde, num sentido ambientalmente mais exigente, e temos de assegurar ter as condições para essa transição inelutável. Mas a principal condição que nós temos é a enorme valia das nossas duas regiões ultraperiféricas, falemos assim, os Açores e a Madeira, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de recursos energéticos, do ponto de vista da economia azul e da economia verde, que é tão essencial à transformação da economia europeia. Portanto, estou certo que o caminho que temos feito em conjunto com as duas regiões autónomas, no âmbito das competências deste Ministério, continuará a ser trilhado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E agora sim, para dirigir uma pergunta ao Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Srs. Deputados de Estado. A decisão do Reino Unido de deixar formalmente a União Europeia levou as autoridades britânicas a criar um estatuto de residência permanente, o Settled Status. Um estatuto vital para a nossa comunidade a viver no Reino Unido. Por isso, temos vindo a apelar ao Governo para tomar as medidas necessárias para que a rede consular esteja capacitada para dar resposta às necessidades dos portugueses que residem naquele país e para que fosse realizada uma campanha de informação sobre o Settled Status, nomeadamente utilizando a publicidade institucional. Apelos que, infelizmente, não foram ouvidos. Mas estamos a falar de uma comunidade estimada em cerca de 400 mil nacionais. Com efeito, se o total de portugueses com morada britânica no cartão de cidadão ascende a 335 mil, as dificuldades de atendimento à nossa rede consular naquele país levou que muitos portugueses optaram por fazer os seus documentos no território nacional, sendo expectável atingir o tal valor dos 400 mil. Ora, na semana passada, saíram números em que dizem que o estatuto de residência já foi pedido por 331 mil portugueses. Estes números apontam para uma situação em que podemos ter várias dezenas de milhares de portugueses que ainda não formalizaram a sua candidatura e para a qual também necessitam, até ao final de junho, de documentos portugueses válidos. Infelizmente, as marcações nos postos consulares já vão para lá dessa data e, neste momento, todos sabemos que vir a Portugal fazer os seus documentos não é opção. Assim, é imperioso que o senhor Ministro esclareça esta Câmara se, entre outras medidas, os nossos consulados adotaram um sistema de atendimento prioritário, tipo porta aberta, capaz de dar resposta imediata aos pedidos urgentes destes cidadãos. E esclarecer também se foi criado um serviço específico com várias...